Olá você, tudo bem? Estamos chegando para mais uma de nossas edições, dos nossos encontros aqui pelo vozdecaxias.com.br. Um grande abraço para você. Eu sou Edinho Soares, sociólogo, também pós-graduado em administração pública e social media. E hoje eu chego aqui com muita felicidade para mais um de nossos encontros do Sociologia do Cotidiano. É isto mesmo, né? Sociologia do Cotidiano. E eu quero refletir com você hoje, aqui dentro do Sociologia do Cotidiano, eu quero trazer a reflexão do assunto muito bacana. Eu tenho certeza que se você vem acompanhando a sequência de nossos assuntos, né, a sequência dos nossos encontros aqui no vozdecaxias.com.br, esse assunto aqui vai ser fenomenal para você, né? Vai ser sensacional. Eu tenho certeza que esse assunto aqui dentro do Voz de Caxias vai ser um assunto que vai não somente impactar você, mas que vai fazer você entender o contexto nacional, vai fazer você refletir, entender o que é nosso Brasil. Você vai poder fazer comparações, né, com outras realidades que você ouve, principalmente através da mídia, através de todo esse poder da mídia. E através dessas reflexões você vai poder compreender e entender um pouco mais sobre este Brasil, né, a ordem, o progresso, o Brasil soberano, né? Nós vamos estar então trazendo uma reflexão muito importante para isso. Eu quero fazer algumas perguntas, algumas indagações para fazer uma provocação e levar você a uma reflexão, tá? Levar você a refletir, levar você para um olhar reflexivo, para que nós possamos então começar alguma base, né? Algum caminho, alguma direção para nós caminhar em algum meio de entendimento, tá? Qual é a primeira pergunta que eu quero fazer? Vamos fazer uma relação, né, com os países europeus e olhar o nosso Brasil. E você pode perguntar, qual é um país europeu que você tem admiração? A Inglaterra, você tem uma admiração pela Alemanha, você tem uma admiração pela França. Qual é o país, né? Qual é o país que você acha que é uma grandiosa e superpotência de lá, né? Vamos olhar aqui para a nossa América. Qual é o país que você acha que tá? Que é o país forte, né? Que você acha que é um país forte? É Estados Unidos? Acho que é a primeira coisa que todo mundo pensa, né? Estados Unidos, né? Estados Unidos. Agora olha para a China. Né? Olha lá para a China, o que você analisa e vê? Gente, nós vemos que tudo isso no teatro global que nós estamos vivendo de hoje mostra que essas nações, elas estão cada uma delas em distintas posições de crescimento tecnológico, de desenvolvimento, vamos assim dizer, e nós temos o nosso Brasil. O brasileiro hoje tem um sentimento muito grande que quer ver o país dá certo, né? Eu também, gente. Eu não posso negar isso. Eu negar isso para vocês é negar esse programa. Negar essa ideia aqui para você, negar esse programa. Eu tô aqui hoje, né, com essa missão de nós trocar ideia, de nós criar bases, alicerces, porque eu também almejo um Brasil gigante. Eu também quero um Brasil grandioso. Eu também almejo, assim como você. E sou inquieto em dizer que nosso Brasil não pode estar desse jeito. Que nosso Brasil tem que estar um país à margem do que não somente almejamos, mas do que realmente vemos para essa nação. É impossível de ver essa nação que está dando errado. É impossível não ficar triste ou inquieto de ver esse país desse jeito. Eu falo em que sentido isso? Sentido político? Eu falo isso no sentido econômico? Eu falo isso no sentido filosófico, eu falo em todos os sentidos. Eu falo em todos esses sentidos e falo no sentido humano, sentido filosófico, religioso, em todos os aspectos que nós podemos olhar. Porque é um conjunto de fatores que está entrelaçado no ser. Nós, seres humanos, nós, seres brasileiros, e ser, identidade, nós temos que inculcar uma nova filosofia de pensamento. A coisa não está dando certo. Não está dando certo porque a gente pensa errado, a gente está pensando cerceado através de bases de entendimento que levam a isso aí. Não pode ser, meu Deus do céu, não pode ser que tudo é errado para esse país, que as coisas não vá. Não pode ser que nós não observamos e vemos que está ali, está na cara e tudo engessado, tudo não sai do chão e não vai. A gente olha as nações, né, brilhando, nações ocorrendo transformações de nada para esse país. A gente só ouve falar de ganância, de roubos, furtos, desvios. de dinheiro que não é suficiente, um país que tem uma infraestrutura péssima, uma infraestrutura que precisa melhorar, se aperfeiçoar. Nós olhamos hoje, né, países que estão evoluindo para a robótica, países que estão evoluindo para tecnologias que nós nem sequer sonhamos aqui ainda em ter, nem passou nossa cabeça em fazer. E o Brasil nada. O que é isso, né? Gente, se nós observarmos hoje alguns contextos, olhando o nosso passado, a gente consegue entender o nosso presente. E consegue, a partir desse momento, até mesmo trazer uma linha de observação para o futuro desse nosso país. O nosso Brasil, ele precisa de verdade se apropriar do seu entendimento filosófico do passado, lá para trás, para poder entender o que nós estamos presencialmente vivendo, esse presente, e poder projetar um caminho, um futuro, uma unicidade. Mas nós temos num país, de uma forma coletiva, que nem sequer isso pensamos. Nós não temos um pensamento coletivo de direção nacional. Ou pergunto, nós temos? Aonde é que está? Qual é o plano de país? Qual é o plano real de direção do nosso país? Para onde está indo o Brasil? Para qual é a métrica, qual é a linha de olhar que nós estamos olhando? Será que é simplesmente aplacar a fome? Será que é simplesmente duelarmos sem direção nenhuma, sem objetivo nenhum? Olharmos outras potências com direcionabilidade, com planos, planejamento, todo mundo unido, caminhando para um plano, para um objetivo, e nós perdidos igual mosca tonta no teatro global? Eu olho assim, gente. Eu pelo menos, humanamente falando, né, humanamente, uma forma de cidadão falando, eu vejo isso. Eu vejo isso. E eu creio que você vê tudo isso. Eu creio que você também tem sentimentos semelhantes aos que eu tenho, se não iguais. Quem que não tem o sentimento de ver esse país dar certo? Quem que não quer ver o Brasil ser a casa acolhedora onde todo mundo vive feliz? Quem que não quer ver o sonho brasileiro se fazer realidade? Esse sonho onde todo mundo tem as chances de ser feliz. Esse sonho, né, de nós vermos diminuir cada vez mais essa distância entre ricos e pobres, onde todos nós possamos aproveitar as coisas boas que essa nação nos dá de forma coletiva, onde nós podemos ver o fim, né, dessa aniquilação de desvio, de furto, de gandaia, onde nós podemos ver uma criminalidade praticamente se sumir da nossa nação, onde nós podemos viver em comunhão, tranquilidade. Todo mundo almeja isso, né? Deixa eu fazer uma reflexão do passado que vai servir para que nós possamos observar um pouco mais, né? Dentro de um pensamento filosófico, dentro de um pensamento social. Nós temos uma bagagem hoje no nosso país, uma bagagem de herança. Nós somos hoje filhos, né? Vamos dizer, ou melhor, talvez somos tataranetos já dos portugueses, né? Os portugueses que aqui chegaram, eu bato nessa tecla quase todos os encontros, né? Mas eles aqui chegaram, com bases de entendimento, de filosofia, que enraizaram em nós um pensamento coletivo. Quando a gente olha os Estados Unidos, eu vou usar eles como métrica, né, de olhar, a gente vê um país diferente do Brasil. Ah, claro, é evidente. Mas ele é diferente no seu contexto filosófico. Lá pensa-se muito diferente do que nós pensamos aqui. Lá, o pensamento é outro. Porque as ideias que fundamentam o pensamento são outras. Tá? Eu vou te explicar, já nós vamos entender sobre tudo isso. Tem uma pesquisa filosofia, uma pesquisa sociológica que foi feita há muito tempo atrás. Um sociólogo, né, viaja e vai aos Estados Unidos para entender o que, que é esse capitalismo pujante americano. Ele vai lá e faz uma viagem lá e lá ele vai estudar sociologicamente esse país. E ele para para entender onde que está o senso desse país. E ele para para ver que as vertentes, né, que as vertentes de toda a base que fundamenta o crescimento daquela nação estariam elas baseadas no movimento protestante. Eu já vou explicar para vocês o que é o movimento protestante. dentro de uma linha dos movimentos protestantes. Ele olhou lá e falou assim: olha, o movimento, né, o calvinista, foi o que fez com que ebulisse essa nação, né? Fosse com que essa nação fosse o que é hoje, né? E olha só, por uma simples forma de pensar, um simples método de formação de pensamento, de entendimento das coisas, que é diferente, que já difere muito do senso do nosso país. Gente, a gente não está aqui falando de religião, nós estamos falando de ideias filosóficas, modos de pensar, modos de repensar e refletir, que repercutem na ação do ser. Acho que isso que é importante pensar, tá? Modos de pensar que repercutem na ação do ser. Você já parou para analisar que dentro do nosso país nós temos um pensamento assim, que fala assim, um pensamento, né? Inclusive eu uso muito esse pensamento também para o meu dia a dia. Não sou contra ele, eu estou dizendo que eu uso, né? Daqui ninguém leva nada. Ai, dinheiro não traz a felicidade. Não estou aqui querendo colocar valor de religioso em dinheiro. Não é isso não, estou trazendo o pensamento. Então não pensa assim: ah, dinheiro não traz felicidade. Ah, eu preciso, mas não preciso de muita coisa. Ah, eu vivo com pouco. Ah, para mim assim tá bom. Ah, eu nasci para ser, né? Temos que ter a humildade. Ah, nós temos que ser pobres. Ah, para mim tá bom assim. Tem que ter. Mas que é, eu tenho que ser. Tem um pensamento aqui, tô tentando me lembrar, que parece que justifica ser pobre. Não é somente a humildade, é assim. É como se nós estivéssemos pensando que o conquistar financeiramente, o ganhar dinheiro é algo contra o divino. Eu estou indo algo contra a Deus. Reflete sobre isso, né? Por exemplo, assim, parece que está incrustado em nós que a busca financeira, ela não é divina, ela não é de Deus, né? Ah, eu estou bem louco, só penso nisso, só penso naquilo. Ah, Deus. Ah, não é isso, né? Porque eu tenho uma ideia que eu tenho que doar, eu tenho que dar. Nós temos que ter o mínimo, é o pouco, se contentar com que as coisas que a vida traz, né? Trazer um contentamento com que você, o pouco que se tem, viver com o pouco. É mais ou menos nesse sentido, tá? Nessas linhas de raciocínio. Você pode expandir teu raciocínio sendo sincero, olhando para ti. É muito fácil refletir. Olha para ti e diz assim: o que são valores nesse sentido aqui de fundamento? É os valores nacionais, porque isso é inculcado na nossa filosofia. Agora, se você ir lá nos Estados Unidos, você chegar nos Estados Unidos e falar desses teus pensamentos para um americano, no formato que nós pensamos, eles entram num estado de aterrorizados, eles ficam aterrorizados com isso, porque lá eles têm outro pensamento filosófico. Lá eles têm um pensamento da multiplicação. Eles têm como um ato sagrado. Eles têm na filosofia deles, mesmo que eles não saibam, está incrustado neles. Eles têm lá como um ato divino e sagrado de acumulação, de produção, de trabalho. Aqui nós vemos o brasileiro, pode ver. Se tu olhar lá no íntimo, no profundo, nós temos o trabalho como castigo aqui. É filosófico isso. Isso aí são inculcados, pensamentos que são inculcados. Nós temos a ideia de que trabalho o trabalho, ele é, que o trabalho é castigo, que o trabalho não nos leva a lugar nenhum, né? Que o trabalho não nos leva a lugar nenhum e que eu só tenho que ganhar para viver. E para mim tá bom. Não, se tu falar isso lá, é uma aberração. Pensar desse jeito lá, é, para eles é uma afronta a Deus, é um castigo. Porque o pensamento lá, o pensamento americano, né, a filosofia do pensamento americano, eles falam no multiplicar. Eles têm como dever sagrado de multiplicar as coisas que têm. Para eles é um ato divino, é um ato de agradecimento a Deus, é um ato de bondade a Deus multiplicar. Multiplicar dinheiro, multiplicar valores, fazer todo tipo de multiplicação. Lá eles veem... É, eles veem a ideia do tal 10%, a ideia desse percentual, como objetivo sagrado de aquilo se transformar em algo que gere legado para cima, todos os que estão juntos. Porque enquanto se produz essa riqueza, essa abundância, está, não é como castigo, é como bom, olhos bem vistos aos olhos de Deus. Lá é bem, eles entendem que aquilo lá é um dever sagrado. É diferente do pensamento que está arraigado aqui por nós. Porque lá os entendimentos filosóficos que baseiam a compreensão, isso vem muito, muito enraigado com a religião deles, já traz esses elementos como norteadores do pensamento da nação deles. Então, quando tinha-se, né, os encontros, né, dentro das congregações, onde eles não tinham padres lá, lá eles tinham o reverendo, lá eles têm, né, outra presença, né, o pastor, eles tinham outra presença de outra personalidade. Isso era inculcado que nós temos que gerar abundância, nós temos que gerar riqueza, porque o pensamento é outro. Não é o mesmo pensamento filosófico como o daqui. O pensamento filosófico como daqui é muito arraigado no catolicismo. Não estou falando mal do catolicismo, estou dizendo do pensamento filosófico religioso. Não vai confundir, não. Nós estamos falando aqui, nós estamos falando do pensamento, da reflexão, que traz no entregar, no ter pouco, né, que Deus se, aos olhos de Deus, o ser pobre, o ser humilde, a humildade se retribui a isso. A ser uma pessoa desprovida de posses, a ser uma pessoa com pouco, né, que se contenta com pouco, a ser uma pessoa que entrega as coisas que tem, tudo isso são pensamentos, né, são pensamentos, é uma linha de defesa. Não estou aqui falando da religiosidade, atacando a religiosidade, não vão entender mal. Estou falando de pensamentos filosóficos que norteiam direções. E esses pensamentos, né, que são defendidos, né, por intermédio dessa linha de pensamento religioso, se reverbera na nossa nação. E traz um berço filosófico herdado do passado que vem construindo para e passo os fundamentos do pensamento nacional. Que vem trazendo, né, os pensamentos da nossa forma de pensar e está enraizado em nossa sociedade. Nós olhamos aqui o acumular como um crime. Parece que nós temos incorrendo um atentado contra Deus, pensar assim, né? Não parece? Analisa se não parece. Mas se você for analisar, o americano não, para ele não. Para ele tem que ter em abundância, tem que ter em excedência, tem que ter muito mais do que realmente precisa, tem que gerar, tem que ser abundante, tem que espalhar, tem que fazer para si, espalhar para todo mundo, jogar para todo mundo. Então você vê que há dois modos de pensar. Agora vamos olhar como é que está a potência americana, com a força desse capitalismo, a força dessa liberdade que eles falam, né, e todos esses elementos que eles têm internalizados dentro do país deles, o sonho americano, a ideia de consumismo. Olha como é que é a vida deles, né? Olha como é que é o modelo de padrão de vida americano. E observa agora, mediante o que eu te falei, o padrão do modelo de vida brasileiro, né? Então você vê que destoa-se muito os padrões. E o brasileiro hoje é bombardeado por mídia, bombardeado por filme, nós somos bombardeados por os elementos que nos fazem ter o sonho de ser aquilo. Só que nós não temos nem sequer dentro de nós bases filosóficas que trabalhem a nossa forma de pensar, o nosso substrato de ideias ou de substratos de conteúdos que baseiam e norteiam nossos princípios para essa direção. Então, enquanto nós não tivermos, e eu não estou dizendo que tem que ser isso, gente, nós temos que ver o que vamos querer contra o Brasil. Só estou dizendo para vocês qual é, porque que há a diferença. Então, quando nós tivermos com esses pensamentos, nós não vamos ser Estados Unidos. E vamos panar em nossas vidas, sofrendo em nossas vidas, achando que vamos ser Estados Unidos. Nós vamos marchar pela longevidade dos anos e vamos ficar depressivos, tentando ser o que nós não vamos ser. Nós não vamos ser. Nós temos que ter consciência disso. Mas nós temos que trabalhar em nós o pensamento do que nós queremos ser. Tá entendendo? Nós temos que buscar trabalhar esses elementos. Nós temos que buscar trabalhar esses pensamentos do que nós vamos ser. Do que nós queremos ser. Quais são os pensamentos, quais são as ideias que nós vamos estar inculcando, quais são os pensamentos filosóficos que nós vamos estar colocando, depositando nos olhos, nos ouvidos daqueles que precisam criar esses elementos. Eu não estou aqui falando fazer um rasgar-se da religião, não é isso. Pelo amor de Deus, não compreendo mal. A religião é algo fundamental, a religião é algo sagrado. A religiosidade é que vai trazer todo o embasamento de moralidade. Mas eu quero dizer para vocês que os pensamentos que estão permeando as filosofias, que estão permeando as bases de raciocínio, as bases que fundamentam isso, estão nos tirando, nos levando para os resultados que nós temos. Então, se você analisar, no âmago nosso, nos nossos princípios, as bases, os nossos pensamentos, que estamos gerando os resultados que nós temos enquanto nação. E quando nós não moldarmos, se é isso que nós queremos, mudar esses pensamentos ou coletivamente trabalhar para tudo isso, nós não vamos estar mudando jamais a direção do país. Aí você vê por vezes, né, muitas pessoas defensores da educação como norteador do crescimento do país. Muitos pensam, né, que trabalhar o pensamento, é isso é o dever do Estado. Essa é a eterna luta, né, do dever do Estado, né, que o pessoal, que no passado, isso aí é assunto para outro podcast também, né, o pessoal vê, que o pessoal cobra, né, é isso que está sendo educado na escola, não é, sabe, mal entendido. Mas nós temos que entender, enquanto nação, que nós temos que performar uma identidade, um pensamento de identidade, que gere uma identidade com valores, que agregue valores, que até agreguem princípios, que nos norteiem numa direção da onde nós queremos chegar em coletivo. Porque enquanto isso não estiver sendo realizado, nós vamos ficar assim, como dizem os indianos, na roda do samsara, no looping, no vai e vem, e não vai a lugar nenhum. Então reflitam sobre tudo isso hoje. Eu sei que foi um assunto bastante difícil, delicado. É uma linha tênue que parece que a gente pode ser até mal interpretado, mas não interprete mal. Reflita simplesmente pelo bom pensamento, a boa filosofia, e vamos refletir em cima de tudo isso. Vamos fazer uma reflexão nua, né? Tirar a roupa dos véus dessas ignorâncias e desses preconceitos e observar o objeto com os olhos claros e realmente ver o que estamos vendo e dizer com toda a realidade. Eu espero que isso tenha somado para ti no teu dia, espero que isso tenha te transformado enquanto raciocínio, espero que isso tenha sido um bom norteador para os teus pensamentos. Eu encerro por aqui mais um de nossos encontros. É um privilégio, é uma gratidão estar junto com vocês. Vamos encerrando mais um Sociologia do Cotidiano, hoje fazendo essa análise, né, essas observações e compreendendo sobre a realidade filosófica do contexto do nosso Brasil. Eu encerro por aqui, um grande abraço para você, tchau, tchau.